A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Carla Boim, doutora em Direito pela Faculdade de Direito da USP, pós-doutoranda do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, o Diversitas USP. Ela é coordenadora do Portal Mediação e Justiça Restaurativa, vice-presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, coordenadora do Fórum Nacional de Mediação, FORNAME, professora convidada da Universidade Federal de São Paulo e mentora da implantação da Câmara de Mediação da Unifesp. No Diversidade em Ciência de hoje, Carla Boim irá falar sobre mediação e justiça restaurativa. Carla, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Muito obrigada, Alexino, pelo convite. É um prazer imenso poder falar na Rádio USP com você sobre o meu trabalho e, né, falar para o Diversitas, que é onde eu estou, né, realizando aí meu pós-doutorado, conversar sobre essa temática que acompanha a minha vida já há bastante tempo. Obrigada.
Pois é, Carla, você nos traz uma temática bastante nova, né, contemporânea, que seria aí a justiça restaurativa. O que é justiça restaurativa?
Pois é, Alexino, é bem controverso e difícil ter uma definição única, né, para o que é justiça restaurativa. O que temos como alguns orientadores, né, que o que quer dizer é que propõe uma forma ou formas diferentes de lidarmos com as questões de conflito que acontecem, né, na nossa vida, seja pessoal, seja em comunidade, como conseguimos trabalhar, lidar com situações difíceis a partir de uma percepção de que não existe um único culpado, então não é a partir da culpabilização, e sim da responsabilização das pessoas pelo dano causado. É um conjunto de práticas, de metodologias e de princípios, porque não se trata apenas de práticas, não é somente uma prática específica, né? Mas assim, como uma proposta de um comportamento, da gente ser e estar no mundo, nas nossas relações, a partir de pressupostos diferentes dos convencionais.
Né? Porque quando fala em justiça restaurativa, né, é um processo que tenta evitar que o processo ele siga em frente, buscar conciliação, seria isso?
Pois é. Não é apenas isso, né? A possibilidade de... E aí a gente até gosta, né, de dizer assim, que não é buscar uma conciliação ou uma mediação ou um acordo entre as pessoas. E sim convidar as pessoas para que possam falar sobre as suas questões, sobre seus sentimentos, as suas necessidades, e as outras ouvirem o que está sendo dito, né? Então, tem uma das práticas que são os processos circulares, que são os círculos de justiça restaurativa, onde, nesses círculos, as pessoas têm a oportunidade, a gente utiliza o objeto da fala, que cada um vai ter o seu momento de falar e as outras pessoas o momento de ouvir. E tem nessa troca, né, dessas narrativas que estão sendo faladas, que estão sendo contadas, que há aproximação, que há o encontro entre as pessoas. Existe um facilitador, uma facilitadora ou duas, né, pessoas que atuam em co-facilitação para auxiliar que ocorra esse processo. E o que é interessante, Alexino, é que uma das raízes, né, a gente tem aí como origem dessa prática que está acontecendo atualmente, temos até uma regulamentação, né, legal, que é a resolução 225 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça. Agora, a raiz vem dos povos originários, de como essas pessoas, essas comunidades originárias lidavam e tinham, né, ali a noção do que era justo ou não. Então, a noção de justiça como um valor e não apenas como uma regra, uma norma que hoje, atualmente, a gente vive nesse sistema de regras, né, a partir de codificações. Então, é uma proposta, e por isso que tão interessante e, para mim, né, me mobiliza trabalhar no meu pós-doutorado dentro, né, desse contexto do Diversitas, porque eu trago conhecimentos teóricos, acadêmicos, de pesquisas realizadas cientificamente, só que não há como avançarmos nessa reflexão sobre a justiça restaurativa sem considerarmos o saber oral, o saber da comunidade, a sabedoria, né, ancestral, e é por isso que esse contexto é tão rico e propício para falarmos sobre justiça restaurativa. Porque não é, né, apenas entendermos como esse, né, que seria uma prática para alcançarmos uma conciliação ou né, um acordo. Mas são práticas que acontecem até fora do sistema do judiciário, não precisa estar dentro do contexto judiciário, práticas que acontecem para mobilizar as pessoas para estarem umas com as outras a partir de entendimentos, né, que saem da competição, que saem dessa, né, dualidade, né, de pensamento binário de certo e errado, que propõe um encontro e um fortalecimento da comunidade, né, das pessoas que estão ao redor ou que estão acompanhando um ato que acontece e causa dano, né, a alguém. E essas pessoas também participam e se responsabilizam por dar apoio e sustentação para a reflexão das causas que levaram a essa situação de conflito.
No caso, você, no seu doutorado, que foi defendido pela Faculdade de Direito da USP, você tem o título tema da sua tese é justamente sobre a questão da justiça, né, restaurativa dentro do ambiente escolar, né, o ambiente universitário. Como é que foi essa sua pesquisa?
Pois é, exatamente. Eu fiz uma pesquisa sobre um projeto de justiça restaurativa que aconteceu e acontece ainda hoje numa universidade do Canadá chamada Dalhousie University, na cidade de Halifax. E lá a gente teve, né, isso facilita até para as pessoas que estão nos ouvindo a entender o contexto de aplicação, né? Então, tivemos lá uma situação, né, que eu me debrucei e pude pesquisar e estive lá conversando com as pessoas. Uma situação entre alunos, colegas, né, de uma classe, estavam no último ano estudando odontologia, e eles tiveram uma situação que os rapazes dessa classe criaram um grupo de Facebook e começaram um grupo deles, né, e começaram a fazer trocas de mensagens e comentários sobre as colegas mulheres, né, da turma deles. E eles já estavam num tempo, já no, né, vamos dizer, no último ano, então ele já tinha uma relação de amizade, vínculos com todas essas mulheres. E, mesmo assim, eles fizeram esse ranking, né, de categorizar qual seria a mulher né, mais interessante para eles terem algum relacionamento sexual ou não, e com comentários pejorativos e com comentários bem, né, cruéis direcionados a alguma delas. E esse grupo acontecia só entre os homens. E num determinado momento eles estavam numa aula, né, num laboratório que estava ali acontecendo, e um desses rapazes deixou aberto esse grupo, né, até acredita-se que talvez até intencionalmente, para que as mulheres, uma delas, pudesse ter ciência do que estava acontecendo. E aí, quando isso aconteceu, realmente né, viram essas mensagens, e daí começou, desencadeou um processo seríssimo e que teve uma repercussão nacional, né, porque as mensagens começaram, então, né, a partir desse momento, foi bloqueado esse grupo, e as mensagens foram todas levantadas pelos responsáveis, né, da universidade, pela, né, no início, pela investigação. Né, e a hora que começaram, as mulheres chegaram e falaram: nós não queremos que esses colegas nossos sejam punidos do sistema convencional, nós não queremos que eles sejam expulsos. Eles já estavam no final né, do curso, então já partindo por uma, né, finalização e depois até para começar a atuarem, né, como dentistas e ter, né, os seus exames depois, né, na categoria para poderem atuar como profissionais. E tudo isso iria impedir que eles dessem prosseguimento. Esse processo demorou em torno de um ano, né? Então foi todo um preparo das pessoas para participarem, porque o processo restaurativo não é algo que acontece sem preparo, para não acontecer exatamente uma revitimização. Então tem, né, um preparo de pré-círculo, de conversas individuais, para poder entender se quem, né, causou o dano tem uma certa consciência do que está sendo, né, colocado e né, dos efeitos, as consequências dos atos, para ter uma responsabilização. E então foi tudo isso, foi feito. Só que nessa época teve uma comoção, né, que a população se voltou contrária até essas próprias mulheres, essas, né, estudantes, que optaram por ir por esse caminho da justiça restaurativa. Porque algumas pessoas, e isso, né, é comum que aconteça, têm uma noção de que a justiça restaurativa é passar a mão na cabeça, que não é um encaminhamento, né, interessante para situações como essa de assédio, né, de assédio moral, assédio sexual. E então há uma resistência de, né, se aceitar esse tipo de abordagem, porque tem-se muito fortemente essa noção da punição relacionada à justiça. E a proposta da justiça restaurativa é uma noção, e até isso tem uma frase num, né, dos livros de estudos que eu fiz, de um aborígene, trazendo que é exatamente isso. A noção de justiça, de justo para nós, para nossa comunidade, é diferente do sistema de justiça convencional. Nós entendemos que justo não né, colocar a pessoa, isolar quem causou o dano, ou estigmatizar quem causou o dano, porque entendemos que essa pessoa, ou ela não sabe o que ela está fazendo, e ela precisa de um ensinamento sobre como deve agir, ou ela está adoecida e ela precisa de um cuidado, né, para que seja curada. E nesse sentido, né, Alexino, e assim, muito simbólico a gente conversar sobre isso hoje, depois dessa fatalidade, mais uma, né, dessa situação de violência, com o rapaz, que a gente tem poucas informações e não vamos falar sobre isso exatamente, mas não tem como não abordar, mas do rapaz que entrou na creche e, né, do homem que entrou na creche e matou, né, crianças.
Quatro crianças.
Exato. Uhum. De que estamos vivendo em uma sociedade adoecida. E que cada um de nós, né, cada uma de nós, de alguma forma, precisa parar para pensar e se responsabilizar de alguma maneira. É disso que se trata a justiça restaurativa. É chamar a reflexão para que, se algo está acontecendo de errado na nossa comunidade, e aí a gente pensa, claro, para facilitar essa aplicação na comunidade menor, então, por exemplo, no contexto universitário, que foi o que eu comecei a contar da situação da Dalhousie University, né, do que aconteceu lá, foram então esses encontros com a comunidade local, com a comunidade universitária, para trabalhar com professores, professoras, alunos e alunas, porque essas alunas entenderam que aquela situação que tinha acontecido daqueles colegas não era só, aconteceu só porque eles eram pessoas más e que fizeram aquilo. Aconteceu porque existia um contexto, uma cultura universitária que favorecia aquele tipo de atitude. Então, da mesma forma, se formos pensar num contexto maior, o que está acontecendo que a gente precisa agir de uma outra maneira. Então, por isso que não é pensar num acordo. Claro que num primeiro momento é como é que a gente encaminha a situação, determinada situação, da melhor forma possível. Só que esse tipo de encaminhamento é chamando essa reflexão para quais são os valores que estão presentes nesse contexto, por exemplo, da universidade no Canadá, quais os valores que estavam presentes ali, que davam suporte, sustentação para a atitude daqueles rapazes.
Porque nós vivemos hoje a sociedade do cancelamento, né? Então, assim, que é muito, muito marcante, né? Como é que trabalhar essa questão da sociedade do cancelamento, né? Em que tudo precisa ser ali cancelado. Como é que funciona isso dentro do pensamento aí, trazendo a questão da justiça, né?
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Carla Boim, doutora em Direito pela Faculdade de Direito da USP e pós-doutoranda do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, o Diversitas USP. Ela é coordenadora do portal Mediação e Justiça Restaurativa. No Diversidade em Ciência de hoje, Carla Boim está falando sobre mediação e justiça restaurativa. Pois é, Carla, no bloco anterior, nós estávamos falando aí sobre a questão que foi aí o seu estudo, a sua tese sobre a situação aí no Canadá, um estudo de caso, né, que você trouxe para dentro da sua tese. E eu perguntei para você que, numa sociedade marcada pelo cancelamento, que é muito comum, como é que ficaria a justiça restaurativa, né? Porque ela pressupõe você verificar, inclusive, em que medida essa pessoa ela precisa de um tratamento, né? Uma pessoa que comete determinado tipo de... envolvida em determinado tipo de situação, de como a sociedade ela também pode partir para um entendimento para fazer uma justiça... mais humanizada, né? Como é que ficaria a questão aí do cancelamento?
Bom, vamos lá, né? Alexino, essa questão do cancelamento segue a mesma lógica da punição, né, e de uma vontade de exclusão de quem está pensando, que está falando de forma diferente, né, do que a gente pensa. É claro que é difícil, numa situação em que a gente passa por questões de violência estrutural, né, que são questões de racismo, questões de gênero, de violências que vão sendo cultivadas, vamos dizer assim, e vêm sendo cultivadas ao longo de muito tempo. Então, quando tem uma situação, né, de violência que nos coloca diante dessas questões que parecem muito grandes e de difícil solução, vem uma vontade de uma atitude para que isso acabe. E essa vontade é legítima, claro que ela é legítima, ninguém está dizendo que não, né? É legítimo querer dar um basta e dizer chega para violências como o racismo, como o assédio sexual, como cultura do estupro que a gente, né, vivencia. Só que o entendimento da justiça restaurativa, né, por isso que é um movimento, uma filosofia, um comportamento, um modo de ser e estar na vida, é de que se formos por esse tipo de caminho do cancelamento, nós estaremos reforçando a mesma lógica, da violência. Então, a crença é de que, por isso, né, quando a gente pensa em termos de comunidade, de que todas as pessoas estão, de alguma forma, adoecidas quando essas situações, né, acontecem, é de responsabilização de cada um, de cada uma das pessoas para conversarem, para dialogarem sobre o que está acontecendo. Não é fácil, sem dúvida nenhuma não é fácil. É uma crença de que para avançarmos e diminuirmos e mudarmos essa cultura, é a partir do estar junto e do estar junto de uma outra maneira. De uma maneira, claro, facilitada por pessoas que tenham, né, essas habilidades e formação, e por isso que eu estava falando até no primeiro bloco com relação à situação que eu estudei da minha pesquisa, do caso de assédio que aconteceu na universidade no Canadá, que teve todo um cuidado, né, com as pessoas todas para participarem desses processos circulares que aconteceram, né, de ter pré-círculos, de ter preparos para que não houvesse uma revitimização. Então, precisa sim saber o que está sendo feito, como conduzir, não é algo simples e não é apenas uma única atitude.
No caso, esse caso do Canadá, você foi lá para poder estudar esse caso que estava acontecendo, ou você estava desenvolvendo pesquisa lá quando aconteceu essa situação, né, dos rapazes que expõem as alunas, né, essas mesmas alunas, elas não querem que eles sofram punição de expulsão, mas que o caso seja estudado, seja colocado de forma que eles possam rever os seus próprios atos, né? Foi uma situação que aconteceu quando você estava lá, ou você foi lá para fazer esse estudo de caso?
Eu fui para lá para fazer esse estudo, só que ele estava ainda em andamento. Ele já tinha acontecido, só que o processo circular, o processo restaurativo ainda estava em andamento. Então, eu conversei com os facilitadores, era uma facilitadora, uma mulher e um facilitador, homem, sobre como eles estavam procedendo, então, para poder entender. E aí o que também é importante de ressaltar, né, Alexino, que o que essas mulheres quiseram não foi só pensar que eles poderiam se rever, mas sim ter voz. Elas quiseram falar sobre os seus sentimentos e as suas emoções, e por isso que é tão potente a justiça restaurativa. Porque é também esse espaço dado, né, de escuta para quem sofreu a violência. Porque o nosso sistema convencional não dá esse espaço. O sistema convencional, os processos que acontecem, muitas vezes os advogados, advogadas, é que tomam a frente, que tomam a voz das pessoas que sofreram, e tem um sistema que joga e que convida justamente para o contrário. O sistema convencional trabalha com provas, trabalha com julgamento de, né, conseguir a punição ou a absolvição. E essa lógica é completamente diferente da lógica da racionalidade que embasa a justiça restaurativa. A racionalidade que embasa a justiça restaurativa é: eu te convido para se responsabilizar também, para ver o que você pode fazer diferente. E como que tem um contexto todo que está e que precisa ser trabalhado. E por isso que eu falei do negócio da fala, né? Que é tão importante a questão da fala. Então, foi desse sentido. E aí eu estive, eu já estava pesquisando, né, o projeto de justiça restaurativa que acontecia na universidade, e aí teve essa situação de conflito que foi antes de eu ir para lá, só que quando eu estive lá, estava ainda no processo, porque isso durou um ano e meio, né, como eu falei, então ainda estava no processo. E aí o que é bacana também ressaltar, Alexino, é que ao mesmo tempo eu estava fazendo um trabalho na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, um trabalho voluntário, que até tinha entrado na Unifesp para desenvolver pesquisa e depois não tinha elementos suficientes, porque eu que levei essa proposta, né, de trabalhar com mediação e com justiça restaurativa dentro da universidade, a convite da professora Andréa Rabinovitch, que na época era pró-reitora de assuntos estudantis. E também foi verificado dentro da Unifesp, e a gente sabe, dentro da USP, também muitos casos de assédio que acontecem. Então, não é privilégio da universidade brasileira, nem da universidade canadense, nem da universidade americana, é um contexto estrutural de violência que acontece na nossa cultura, né?
E no caso, por exemplo, você é coordenadora desse portal Mediação e Justiça Restaurativa, né? E é vice-presidente também da Comissão de Justiça Restaurativa, né, da OAB São Paulo, e também é coordenadora de um Fórum Nacional de Mediação, né? Como é que funciona isso na prática, né? Você consegue ter desenvolver esse tipo de trabalho, já que, por exemplo, a justiça muitas vezes ela vai para um processo de punição. Uhum. Muitas vezes a imprensa também ela é punitiva, né? Uhum. Então, quer dizer, nós temos uma sociedade em que a ideia de punição ela é muito forte, né? Essa ideia. E você traz um elemento que seria uma justiça restaurativa, em que ela busca uma... você chegou a dizer, né, que não é você não procurar a justiça e a culpabilização dos atos, né? Você uhum. já chegou a falar isso aí. Mas você busca muito a ideia da escuta. Uhum. Como você conseguir convencer todos esses elementos, né, que são muito mais punitivos do que buscam uma ideia de escuta?
Sim, é o né, colocar a responsabilização no lugar da culpabilização, né? A dificuldade, exatamente. E assim, você tocou, por exemplo, dentro da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, existia uma comissão de justiça restaurativa na OAB São Paulo, é algo que vem, né, demonstrando uma abertura dos próprios advogados a partir, né, dessa gestão, e teve também na gestão passada, já existia segundo mandato da Comissão de Justiça Restaurativa, que é a abertura para pensar a advocacia a partir de outro parâmetro. Não do advogado litigante, não do advogado que né, propõe e que vai entrar num litígio, mas de um advogado que vai dar suporte para o seu cliente, para a sua cliente, para trabalhar a questão de conflito a partir de uma outra racionalidade. Então, assim, na prática, né, quais ações? Então, por exemplo, com relação a essa questão de gênero, eu me coordeno dentro da OAB um projeto, eu e mais uma parceira, né, que chama Andréia Paternoste, nós coordenamos um projeto que se chama Novos Portais para Feminilidade e Masculinidade. Então, a gente faz círculos de diálogos, são círculos a partir desse pressuposto restaurativo, para falar, né? Então, a gente teve um projeto que foram 6 círculos realizados entre mulheres, né, só com as mulheres, e os homens que fazem parte desse projeto realizaram entre eles, separadamente, só os homens, né, um círculo. Então, tem uma resistência e uma dificuldade, até dos próprios homens que estão inseridos nesse contexto, de a gente ter homens que participem desse tipo de conversa e de diálogo. De qualquer forma, então, dentro desse nosso projeto, eles estão e também propondo reflexões sobre o que é a feminilidade, o que é a masculinidade, que é esse suporte para essa mudança de cultura, que é, né, a necessidade de falarmos sobre essas temáticas, né? Então, dentro da OAB, nós temos a comissão, né, dentro da nossa Comissão de Justiça Restaurativa da OAB, a gente tem grupo de trabalho sobre questões raciais, que vai trabalhar sobre a questão de um advogado negro que teve os seus direitos violados e como é que, então, a gente vai olhar para isso e falar sobre isso. Então, entende? São outras, né? Não é apenas uma questão, né, de um olhar apenas para o ato que aconteceu, e sim movimentos que vão acontecendo, que a gente propõe de diálogos e reflexões e de, né, estar em conjunto para falar sobre essas questões que precisam ser faladas, que precisam ser olhadas, né, cultivadas a partir de uma outra, de um outro pressuposto, né?
É como buscar o cerne da questão, né? Porque, assim, a partir do momento em que você tem uma justiça em que ela é apenas punitiva, né, você acaba não entrando no cerne da questão e vai repetindo, essa justiça vai punindo cada vez mais. Seria acabar com esse ciclo vicioso?
Exato. É como pensar, né, numa questão de olhar para as causas, né, e essa questão a partir de um pensamento complexo, mais amplo. Né, uma situação de violência, e é esse o grande problema que a gente né, percebe nesse entendimento de segurança, de armar um maior número de pessoas para se ter uma segurança. É completamente inverso a cultivar, né, valores que não sejam para o armamento, que não sejam para ações violentas, né? Então, é exatamente isso. entender, porque da forma que está acontecendo, né, Alexino, não está funcionando, né? É fácil de perceber que não está funcionando esse sistema. E, então, olha, precisamos parar e pensar outras formas, pensar maneiras de estarmos uns com os outros, umas com as outras, de uma forma diferente.
Agora, isso não implicaria também numa mudança de todo o judiciário nesse sentido? E a sociedade como um todo, e os vários organismos, né, escola, a mídia, dentro desse processo? Mas antes de você responder isso, a gente vai para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Carla Boim, doutora em Direito pela Faculdade de Direito da USP e pós-doutoranda do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, o Diversitas USP. Carla Boim é coordenadora do portal Mediação e Justiça Restaurativa. No Diversidade em Ciência de hoje, Carla Boim está nos falando sobre mediação e justiça restaurativa. Pois é, Carla, no bloco anterior, eu terminei o bloco perguntando para você que se a justiça restaurativa ela não implica uma mudança, uma necessidade de mudança no judiciário e também em outras instituições, como mídia, como o sistema escolar, ou seja, a sociedade como um todo, já que ela pressupõe que é necessário você resgatar a cidadania, certo?
Sem dúvida, Alexino. O trabalho, né, até meu, do doutorado, da intenção de ir para instituições de ensino, foi muito movida por essa noção de que precisamos, né, o máximo possível, falar sobre essas outras formas de convivência, de como cuidar das relações humanas a partir de outros pressupostos. Então, na área da educação, é fundamental, né, poder trazer esses valores da justiça restaurativa, trazer metodologias, práticas restaurativas para lidar com conflitos. E, né, em instituições como o judiciário, já tem um movimento, então desde 2005, que foi a primeira, eu participei da organização, do primeiro simpósio nacional de justiça restaurativa. E nessa ocasião, lá em 2005, eram três projetos pilotos que aconteceram dentro do Poder Judiciário, financiados pelo PNUD.
PNUD é o quê?
O Programa de Nações Unidas. Ah, Programa das Nações Unidas, né? Então, tinha um financiamento para esses três projetos acontecendo dentro do contexto do judiciário. Que, sem dúvida alguma, né, vem avançando. Claro que, você imaginar que eu falei da resolução, né, 225, foi em 2016. Foi 11 anos depois dessa primeira, né, experiência, vamos dizer, das primeiras experiências que aconteceram. E mesmo assim, e claro, se a gente for imaginar, né, proporcionalmente em questão da história da humanidade, o que são 11 anos é atual, é absolutamente atual. Né? Então, está acontecendo, né, avanços, só que existe uma estrutura dentro do Poder Judiciário que é uma estrutura hierárquica e de uma lógica e racionalidade muito diferente do que propõe a justiça restaurativa. Então, o que a gente vem, né, como pesquisadora e outros pesquisadores, pesquisadoras, colegas, né, que a gente conversa muito, é que dentro do Poder Judiciário, esses projetos de justiça restaurativa são muito desafiadores, porque é uma lógica que muda, questão da linguagem. Então, a gente tem, né, uma linguagem carregada dessa noção punitivista, como a gente estava dizendo, de rótulos, né? Então, dentro do judiciário, chama-se vítima e ofensor, e quando a gente faz um convite para a justiça restaurativa, é tirar rótulos, né? Não existe uma pessoa que é a ofensora por si só e a outra pessoa que é vítima, né, o tempo todo. São posições fluidas que acontecem, por exemplo, num processo circular, que ora uma pessoa está na posição de vítima, ora ela está numa posição de ofensora, e aí não tem essa estigmatização que existe um processo judicial. Então, tem contextos que são mais desafiadores para se falar sobre justiça restaurativa, mas mesmo assim a gente está tendo esses espaços, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que eu comentei com você.
Tem algum momento histórico em que ela surge com mais força?
Sim, na década de 70, né, que ela foi, vamos dizer, nominada, né, porque pelas minhas pesquisas do meu doutorado e das raízes que eu, né, comentei, são raízes ancestrais, né, são raízes de povos originários. Agora, quando ela começa a ser sistematizada, é na década de 70 que aconteceu um caso, né, também no Canadá, e numa comunidade menonita, então tem a origem também, vamos dizer, de uma das raízes, né, que tem um cunho religioso, que essa comunidade menonita tem uma situação de vandalização de várias propriedades, de casas das pessoas da comunidade. E 13 jovens que estiveram nesses atos, né, de depredação dessas casas. E surgiu um líder, né, menonita, que falou, por que não pegar, né, levar esses jovens para conversar com as pessoas das casas, proprietárias das casas que foram vandalizadas, para a gente ver como é que a gente consegue resolver essas questões. E aí inicia, vamos dizer, né, a partir desse caso, que tem na literatura como um caso que foi aí o inicial, e que a gente tem um pesquisador que é conhecido como Howard Zerr, que é da Universidade Menonita. Ele começa a escrever e a falar sobre essas formas de lidar com questões de dano a partir do diálogo. Então surge nessa situação a mediação vítima-ofensor, que ficou como chamado na prática que foi chamada. Então uma mediação que esse líder vai fazer entre as vítimas e os ofensores. Mas perceba que ainda tem o rótulo, né? E como aos poucos, e inclusive ainda hoje, uma necessidade de conversar sobre o que estamos pensando e falando e estudando como justiça restaurativa atualmente, se não é uma repetição também, né, que a gente traz com um novo nome, uma prática que acontece, que está muito impregnada nas nossas instituições, que tem uma força, né? E por isso a necessidade de estudos e práticas e, né,
aquelas situações que principalmente aparecem muito na imprensa, em que o indivíduo que cometeu algum ato ou de assassinato ou de violência contra uma determinada pessoa, principalmente de assassinato, né, e que o familiar vai lá e, até o presídio, que vira, né, uma situação, vai ter um diálogo com esse agressor. Eu sei que não é o melhor termo, né, já que você não gosta dos rótulos, né, que criam estereótipos, mas assim, dessa pessoa que cometeu esse crime. Isso é um dos princípios da justiça restaurativa?
Sim, pode ser, né, encaminhado dessa forma, né? Teve já um processo judicial anterior teve uma sentença, né, uma condenação. Agora, tem práticas restaurativas que trabalham, né, mesmo a pessoa estando já encarcerada, trabalham dessa forma restaurativa, né, de trazer familiares e quem está nessa situação de cárcere para conversarem e falarem sobre sentimentos, sobre necessidades, e tem efeitos realmente muito transformadores, né? Isso tem relatos e experiências que acontecem dessa forma.
Você citou várias vezes aí que existe uma questão ancestral da justiça restaurativa, né? Que na contemporaneidade se dá um nome para isso, mas que na ancestralidade, em povos mais antigos, essa prática já existia. E você cita um poema, você citou várias vezes sobre um poema. Que poema seria esse?
Quando você, né, fez uma pergunta aí, um pedido de uma escolha de música, e aí eu tenho essa música, né, que é a Canção dos Homens, e que traz o poema de uma poetisa africana. E quando eu trago dessa questão, né, dos povos originários, e aí também na minha pesquisa, né, tem que essas, né, tribos, né, várias, não vamos dizer que todas, mas várias comunidades, e é o que eu estou agora propondo dentro do próprio Diversas, a gente localizar dentro da nossa cultura brasileira, né, esses saberes que lidam, né, já lidavam com essas situações dessa forma, né? E até esses círculos, quando eu falei do objeto da fala, que tem um objeto que vai passando, né, pelo círculo, isso foi uma prática que foi observada por uma americana, né, a Kay Prannis, que se tornou muito conhecida no Brasil, porque ela veio várias vezes para cá, que esteve, né, por um tempo com as comunidades indígenas dos Estados Unidos e praticando, né, essa né, vamos dizer, essa forma circular e de lidar com os conflitos. E nessa música, Canção dos Homens, traz, né, esse poema que fala, e eu vou ler aqui então, né, que para mim traz muito a essência do que é a justiça restaurativa, de uma forma muito clara, né, que é também trazer pela musicalidade momentos importantes para serem celebrados, e aí essa música fala assim: quando uma mulher de certa tribo da África sabe que está grávida, segue para a selva com outras mulheres e juntas rezam e meditam até que aparece a canção da criança. Quando nasce a criança, a comunidade se junta e lhe cantam a sua canção. Logo, quando a criança começa a sua educação, o povo se junta e lhe cantam sua canção. Quando se torna adulto, a gente se junta novamente e canta. Quando chega o momento do seu casamento, a pessoa escuta novamente a sua canção. Finalmente, quando sua alma está para ir-se deste mundo, a família e amigos aproximam-se e, igualmente, no momento do seu nascimento, cantam a sua canção para acompanhá-lo na viagem. Nessa tribo da África, há outra ocasião na qual as pessoas cantam a canção. Se em algum momento da vida essa pessoa comete um crime ou um ato social aberrante, o levam até o centro do povoado e a comunidade forma um círculo ao seu redor. Então, lhe cantam a sua canção. A tribo reconhece que a correção para as condutas antissociais não é o castigo, é o amor e a lembrança de sua verdadeira identidade. Quando reconhecemos nossa própria canção, já não temos desejos nem necessidade de prejudicar ninguém. Teus amigos conhecem a tua canção e a cantam quando a esqueces. Aqueles que te amam não podem ser enganados pelos erros que cometes ou as escuras imagens que mostras aos demais. Eles recordam tua beleza quando te sentes feio, tua totalidade quando estás quebrado, tua inocência quando te sentes culpado e teu propósito quando estás confuso. Essa poetisa africana se chama Touba Fanem. E é essa essência, Alexino. Quando se faz uma roda para um círculo, uma prática, e se convida a comunidade para estar, é por isso que eu falei tantas vezes da racionalidade. Não é para apontar o dedo e para culpar. É para sim ter um convite. O que cada um que está aqui pode fazer para ajudar a resolver essa questão, para ajudar a minimizar os sofrimentos. Pode colaborar e se responsabilizar para a mudança dessa situação de sofrimento para uma situação de cura, né? De adoecimento para uma situação de cura. Então, essa é a essência da justiça restaurativa.
Bom, nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade e Ciência. Realmente é um grande desafio, né? Numa sociedade tão adoecida, né, como a nossa, se pensar em um processo tão evoluído, né, em relação a, nas questões de relações humanas, cidadania. Mas você acha que chegaremos nesse ponto de uma justiça restaurativa de fato?
Eu acho que o que vale, né, e traz é o processo, né? E acredito muito na potência do pequeno, Alexino. Essa nossa conversa, né, quando eu te conto que desde 2005, né, eu comecei, conheci e fui, vamos dizer, né, me apaixonei por essa ideia, o quanto já caminhamos, né, nesses anos e quanto temos a caminhar. Mas aos poucos, e por isso a importância, né, até coloco aqui, né, de convite para participar dentro do Diversas, de iniciativas e projetos que vão acontecer a partir da Justiça Restaurativa, desse meu projeto de pesquisa, o Laboratório de Justiça Restaurativa. Enfim, como é que a gente pode se juntar para essa potência do pequeno, né, que tem, que reverbera, que causa efeito e aumentando cada vez mais.
Seus trabalhos de pesquisa, né, têm conduzido para isso, né? Eu acho que você está trazendo essa questão para dentro do espaço da universidade, sendo pensado de uma forma científica, né?
Exatamente.
Bom, eu quero agradecer muito a sua presença. Espero que você volte mais vezes, principalmente quando você tiver criado dentro do Diversitas da USP esse laboratório de justiça restaurativa. Muito obrigado, Carla.
Tá ótimo, muito obrigada pela oportunidade, Alexino.
Eu que te agradeço. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Carla Amboim, a doutora em Direito pela Faculdade de Direito da USP, pós-doutoranda do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, o Diverso das USP. Ela é coordenadora do portal Mediação e Justiça Restaurativa. No Diversidade em Ciência de hoje, Carla Boim falou sobre mediação e justiça restaurativa. Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada na Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.